Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? O boi na bolsa é manipulado? Eu deixo você com essa pergunta fatídica que girou a pecuária brasileira no início dessa semana. E essa prosa embalou, teve muita coisa sendo publicada em rede social e a gente abordou um pouco disso no meio da semana e definiu que esse ia ser o assunto que move o nosso fronte aqui, por aqui, e por isso estamos com esse título. Mas depois de quinta-feira à noite, só se falou nos Estados Unidos, no retorno dos Estados Unidos e nas consequências que esse retorno pode trazer. Bora lá atualizar sobre esses assuntos? Não sem antes lembrar você que somos patrocinados pela Otimiza Gestão Rural. Se você quiser transformar a sua fazenda em números, franqueada da Integra em Goiânia é a empresa das minhas amigas Cíntia e Michelini. Temos também o apoio de Sicoob Crédito Goiás, a cooperativa financeira do setor marista de Goiânia, que fala verdadeiramente a língua do agropecuarista de Goiás. É o nosso braço forte lá na Fazenda Terra Madre, braço forte financeiro. Sicoob, cooperativa que é um conceito diferente de banco, entre aspas. Recomendo fortemente. UPL, que une proteção de cultivos e biosoluções para uma saúde vegetal plena. Se o boi é gordo, o pasto é forte. Por fim, não menos importante, temos o apoio da Agropecuária Grande Lago. Você sabe, já deve ter visto em nossas publicações, que lá é onde confinamos os bois da Fazenda Terra Madre e é de onde vem o fertilizante orgânico que ajuda os nossos pastos a embalar a nossa recria. E aí você tem aquela famosa economia circular. Vai boi para ser confinado, vem fertilizante orgânico do confinamento, ajuda a fazer perfil de solo, a produzir capim, e aí vai mais boi e assim por diante. Muito bem, isto posto, vamos dar uma relembrada no que rolou aí durante a semana. Nós começamos a segunda-feira com notícias da China, com contatos da China preocupantes, né? A China sinalizando que realmente viria restrição, dificuldade da gente manter a inserção de carne naquele mercado, seja por aperto da fiscalização, né, sanitária em cima da nossa carne, de resíduos, a indústria com uma perda de valor muito grande com relação aos preços da tonelada exportada para a China e também com paralisações nos negócios, do volume de negócios nas últimas semanas, se adiantou para defender a margem que vinha tendo. Então, paralisar as plantas, que era talvez uma heresia até algumas quinzenas, alguns meses atrás, passou a ser uma alternativa, inclusive posta em prática, né? Você dá férias coletivas, diminui abate, claro, você com isso diminui produção. Num primeiro momento, você diminui a necessidade de boiadas gordas e, portanto, contém a arroba. Mas num segundo momento, como isso não tem nenhum reflexo em demanda, não tem nenhuma consequência em demanda, a diminuição da produção faz os estoques do atacado ficarem menores, né? Então é um remédio para conter a arroba aí que tem um efeito curto. Ele tem aí talvez um efeito rebote. Isso acontece muito na medicina. Você dá um remédio, isso talvez aconteça muito, um belo exemplo seria a questão de hormônios. Você dá um remédio para você melhorar a reposição hormonal de alguma pessoa, de algum hormônio em específico, e tem que tomar cuidado porque de repente você pode piorar essa situação. É o que a gente chama de efeito rebote. E as férias coletivas, a redução de produção, ela acaba num primeiro momento segurando um pouco a rouba, mas no segundo momento ela faz o atacado precificar mais, porque a mercadoria, carne, fica escassa. E ficando escassa, ela chama margem para a indústria, para a operação de abate, o que vai levar as indústrias, principalmente o extrato médio e pequeno, a ter interesse pelo abate. E aí acaba aquecendo novamente o preço da arroba. Mas nesse movimento que a gente percebeu da indústria de defender a sua margem, acho que isso é o mais relevante, é o mais importante dizer, ela acabou, o mercado, não ela, a indústria, mas o mercado fazendo vem fazendo, né, de alguns dias para cá, uma pancada para baixo na bolsa. E essa pancada para baixo na bolsa acaba tendo reflexos no físico. Impressionante isso, né? No Brasil, até escrevi sobre isso essa semana, a gente deveria ter o contrário, né? A gente deveria ter as expectativas futuras do mercado físico influenciando a bolsa, mas o que a gente percebe muitas vezes é a bolsa influenciando o mercado físico, né? E aí vem essa discussão, essa celeuma, e aí a bolsa é manipulada, a manipulação da bolsa, enfim. Antes da gente entrar nessa seara mais diretamente falando, uma outra coisa só para citar aqui que chamou muita atenção da semana foi o boi magro, né? Preços já bem altos, mesmo em praças mais distantes, como Pará, como Maranhão, relatos aí de diversas localidades de bezerro escasso, bezerros aí pegando aí na faixa aí, se aproximando já talvez acima de R$ 14, mais próximo dos R$ 15. E nesse momento, aliás, tanto para o boi magro quanto para o bezerro, é uma época bastante difícil para quem vai comprar. Por quê? O sujeito que precisa comprar a reposição, muitas vezes precisa porque ele não consegue fugir do imposto de renda, ele precisa comprar, né? Precisa ter nota emitida para ele de reposição comprada dentro do ano fiscal para fins de imposto de renda. E outro motivo que deixa essa venda de reposição muito difícil nesse momento é que ainda não choveu direito, as boiadas vêm da seca, a bezerrada, elas vêm, não vêm ganhando muito peso, então o sujeito quer vender no peso e não na perna e não, né, no peso, né? Isso até escrevi sobre isso durante a semana também. Então não é muito fácil. Bom, a semana continuou, né? Assim, a gente vê claramente a indústria, e ela está certa na minha visão, ela está gerenciando margem, algo que inclusive o pecuarista devia fazer muito mais e não faz. E a gente viu ela, né, a gente viu preços menores em praças como, por exemplo, Mato Grosso, já falando em boi de 300, com perspectivas, isso era o começo da semana, né? Abaixo de 300, São Paulo tentativas de levar essa compra para 315, né? Períodos fora das compras pela indústria, Mato Grosso do Sul, tentativa de compra a 315, Goiás, tentativa de compra entre 310 e 315, e aí a bolsa negativou a curva. Então ela passou a colocar, além do mês presente, o mês de dezembro, por exemplo, abaixo do indicador do boi físico de novembro, negativando a curva. E aí gerou essa celeuma, essa questão aí que se o boi está sendo manipulado na bolsa e tudo mais. E é isso que a gente vai de alguma forma tratar aqui para você. Eu vou passar aqui a minha opinião, não sem antes relembrar que completar o nosso time de empresas apoiadoras: MSD Saúde Animal, Navesa Ford, Flex Nutrição Animal do meu amigo Rodrigo Cantoni, gerente de pasto Impasa com o nosso DDGS Abevista, com a nossa levedura dos suplementos da Terra Madre e outros ingredientes. E por fim, né, nossos amigos da Irrancho, né, que traz a gestão pecuária que você busca com a facilidade que você precisa, tá certo? Completado o nosso time de anunciantes, vamos voltar aqui ao tema principal, né? Vamos dar a manipulação da bolsa. O que eu vejo, moçada, assim, Vamos falar primeiro um pouco do mercado físico, né? O mercado vem, de maneira geral, desde o ano passado, sobreofertado, recordes de abate, recordes de produção. E ele vem também, graças a Deus, sobredemandado. Porém, nesse momento, a gente vê uma demanda externa que achatou. Ela estava bem achatada por conta dos Estados Unidos, que estava fora de operação, tá certo? Daqui a pouco a gente chega na quinta-feira, mas Estados Unidos fora de operação. Lembrando que a economia mundial e a exportação de carne bovina é um avião que tem dois grandes motores, e o motor Estados Unidos estava desligado e o motor China estava rateando, né? Então, nesse momento em que a exportação rateou de vez, a indústria começou a tomar as suas atitudes, né? De novo, com a finalidade de gerir margem, né? A gente vê problema, esse era o cenário Estados Unidos parado, China, uma briga muito grande por redução de preço, e Europa, né, com a EUDR, né, que é as regras de aquisição de bois de áreas desmatadas pela União Europeia. É isso que essa sigla que rondou o mercado aí também quer dizer, né, para tomar uma decisão dentro dos próximos dias, né? Então, Europa olhando se as regras para evitar que se comprem animais oriundos de áreas desmatadas, se elas vão ser de fato implementadas, se esse aperto vai até aumentar, se vai ter uma flexibilização ou se vai ter um adiamento, enfim, isso vai sair na próxima semana. O mercado tem falado muito sobre isso e há rumores de que seja postergado, pelo menos em parte, né? Mas essa dúvida existe. China, a questão das salvaguardas e das possíveis taxas, né? Cotas, enfim, tudo isso deve sair nos próximos dias também. E tudo isso é invenção da indústria brasileira, dos frigoríficos brasileiros? Não. Não foram eles que inventaram esses desafios. Eu falo até porque eu converso com importadores, né, diversas não, mas de algumas partes do nosso mundo aí, desse nosso globo terrestre. Então, assim, não foi a indústria que inventou toda essa celeuma, mas é claro que ela usa todas as estratégias possíveis para, de alguma forma, gerenciar sua margem. E esse jogo, ele é novo para o pecuarista. Esse jogo é um jogo que o pecuarista muitas vezes tem a vontade de responder com o fígado, mas ele devia responder com a cabeça, né? E esse jogo, eu diria que é até desproporcional. A maioria dos produtores não está preparado para enfrentar isso, porque uma das consequências desse jogo é uma volatilidade muito grande. Os preços sobem rápido, mas eles caem muito rápido, né? E a melhor resposta para o produtor, na minha visão, humilde e modesta, eu não sou o dono da verdade, mas não é ficar aqui levantando hipóteses se a bolsa é manipulada ou não. Mesmo porque eu vou dar a minha opinião daqui a pouco. Mas sim, como eu me posiciono nesse novo mercado que não é o mercado que nos trouxe até aqui, né? Então, assim, só para você ter uma ideia como a dificuldade está grande, ao passo em que eu citei aqui diversos preços desafiados para baixo, a gente vê frigoríficos pequenos, sem estoque de gado, sem a compra do boi de contrato, precisando do boi disponível e sim, de vez em quando aparecendo negócios absurdos, pagando preços absurdos na arroba, né? Então, o que resta, né, dessas perguntas aí? Ah, mas o boi é manipulado, né? E isso vem justamente em momentos em que a arroba sofre um esmagamento no mercado futuro. E o físico ainda firme, né? E é exatamente o que a gente está vivendo nesse momento. E aí é que essa bolsa ia estar, de fato, estaria manipulada, porque o mercado físico está firme, mas ela vem caindo, como de fato caiu de 2, 3 semanas para cá, né? E isso seria uma especulação. Então, assim, moçada, acho que é importante a gente pontuar, né? Usar esse ocorrido com uma pontuação muito grande da minha opinião sobre isso, né? Primeiro, o derivativo agrícola, o boi gordo ou BGI, ele é absolutamente livre para ser comprado ou vendido por qualquer agente pertencente aos cinco comitentes ou grupos, cinco grupos, ou seja, tipos de operadores que estão habilitados para comercializar esse ativo. Então, quais são esses cinco comitentes, cinco grupos, cinco tipos de operadores? Vamos ver se eu lembro de todos aqui. Né? Os investidores não residentes, pessoa jurídica não financeira, que são os frigoríficos de maneira geral, mas não só eles, também as agropecuárias, as pessoas jurídicas financeiras, né? Empresas aí do setor financeiro, bancos, os investidores institucionais, fundos, né? De investimento e pessoa física. Essa galera, a bolsa é um zoológico e tem esses cinco diferentes espécies que coabitam esse zoológico. E eles ficam disputando espaço lá. O espaço, os recintos desse nosso zoológico não são grandes. Muitas vezes eles são apertados. E esses operadores que estão habilitados para comercializar o ativo boi gordo na bolsa, ou BGI, B de bola, G de gato, I de igreja, podem comercializar esse ativo para onde quiserem em termos de preço. Basta ter força, ou seja, volume financeiro para comprar ou vender um grande número de lotes e a coragem do Sérgio Berranteiro, esse nosso folclórico personagem do estado de Goiás. E qual o problema disso? Então, assim, se você acha que está barato, um investidor institucional, um fundo, entra lá comprando o mercado porque ele acha que está barato. Qual o problema disso? Ele está entrando com um grande número de lotes. Agora a liquidez tem melhorado consistentemente. O número de contratos negociados na Bolsa foi quebrado recentemente depois de muitos anos. Então isso é um mérito do mercado de maneira geral, inclusive do indicador do boi gordo da Tagro. E por que não? Também do CPEA que ergueu essa bandeira por muito tempo. Né? Então assim, qual o problema de um fundo vir comprando muito volume, de muitos lotes? Nenhum, pelo contrário, isso dá liquidez para todos os outros comitentes operarem e se der também distorção de venda, terá dado também excelentes oportunidades de ganho especulativo ou até mesmo de hedge. Por quê? Lá no fechamento, ou seja, nos últimos cinco dias do mês, os contratos são liquidados pelo mercado físico, ou seja, pelo indicador do boi físico da Tagro. Então, assim, de maneira mais direta, um dos motivos do boi na bolsa existir é justamente para isso, para a especulação em busca de ganhos financeiros. Esse caminho é livre até o período do fechamento. Simples assim, pode mais, chora menos quem pode mais. E o outro motivo de haver a bolsa é o hedge, ou seja, a proteção de preço que ela proporciona para quem tem a mercadoria, no caso boi gordo, para vender. Não só boi gordo, pode fazer hedge de outros ativos, um hedge não perfeito, mas pode. O problema, e aqui sim, moçada, esse é o grande problema. A maioria dos produtores não usa a bolsa para hedge, ou seja, não usa para proteger sua produção, para garantir, para gerenciar a sua margem, coisa que o frigorífico faz muito. Ou mesmo para especular. A maioria dos produtores usa a bolsa como termômetro, o que é totalmente errado, visto que há mais de que 20, 30 dias, a eficiência desse termômetro é muito baixa. Ou seja, se você olhar um preço daqui 90 dias na bolsa está X e você imaginar que esse preço pode ser realidade daqui 90 dias, a chance disso acontecer é extremamente baixa. E ela é menor ainda quanto mais tempo existe entre o momento em que você olha e o momento de liquidação do contrato. Então o sujeito fica olhando a bolsa, ele não usa a bolsa nem para especular, que é um possível uso, nem para garantir seu resultado, mas ele fica olhando a bolsa. Cara, se não é para usar para qualquer um desses dois objetivos, nem olha. Mas ele olha a bolsa e aí as variações bruscas, principalmente as baixas, vão no fígado desse cidadão e potencializa as emoções. E ele acaba levando essas emoções potencializadas a levar atitudes no boi físico e acaba a bolsa fazendo preço no físico. Vou deixar mais claro. Quando a bolsa cai muito forte e de maneira inesperada, depois ou durante o movimento de alta da arroba, a turma assusta, aí sai para vender aquele boi físico, aquele que estava pronto, represado, e aí o futuro em queda se torna uma profecia autorrealizável, porque ele vai fazer o físico cair. Ele rega tudo isso em muita emoção nessa decisão comercial atabalhoada. O sujeito acaba fazendo média para baixo, todo mundo vem para o mercado, todo mundo que estava recuado vem para o mercado ao mesmo tempo, carregado de emoção. Receita para problema, moçada. Incrivelmente, a expectativa do mercado físico adiante, que é o que deveria nortear os agentes na precificação do boi no mercado futuro, isso torna-se uma frase que não é muito verdade. E com o uso errado, boa parte das pessoas, por boa parte das pessoas, eu diria, não todos, o rabo acaba balançando o cachorro. E é a bolsa que influencia o físico. E, principalmente quando o termômetro indica algo diferente do que o pecuarista gostaria de ver. E aí ele parte para criticar, para chamar de especulação, de manipulação, né? Perdendo tempo em entender o movimento e tentar participar dele na melhor forma possível. E quando criticando, talvez, agentes que entram com um volume grande na bolsa, pode ser inclusive frigorífico, pode ser fundo, até a pessoa física, muitas vezes, é o comitente que mais negocia em muitas semanas. Então, assim, moçada, viva a liquidez, viva a especulação, viva a volatilidade, o game é esse. Sem especulação, sem liquidez, você não pode proteger a sua produção. Né? E assim, ah, mas então existe especulação na bolsa? Cara, existe. Se você entra lá e compra um contrato ou 1.000 contratos, você está manipulando, né, a bolsa a favor do que você acha que tem que ser. Porque se você acha que o boi está barato, você vai lá e compra o boi, você está manipulando os últimos negócios daquele momento de pregão eletrônico para o que você acha, que é o boi subir, porque ele tá, você acha que ele está barato, você entra lá e compra, você faz o boi subir ao comprar o boi da bolsa. Então, muita gente fala, ah, mas quem opera a bolsa é um especulador. Cara, me desculpe, quem compra um bezerro, gasta o que custa, que não é pouco, com a sua recria inteira, depois leva para uma engorda, seja na fazenda, seja confinado, uma tipe, um boitel, por vários meses a fio, essa operação de recria e engorda. E na hora que esse animal está pronto, a pessoa sair ao mercado, aos 45 minutos do segundo tempo, para vender esse animal, sem contratar nenhuma proteção de peito aberto, para saber então se vai ter lucro ou prejuízo, para mim, esse cara é o maior especulador que há, porque ele especula com o próprio patrimônio. Né? E se você acha tudo que eu estou falando muito complicado, moçada, lembra só de três frases. Quem acha que está barato, compra. Quem acha que está caro, vende. Meu amigo Ricardo Eise. Por que caiu a bolsa? Porque tem mais gente querendo vender do que comprar. Frase do Rogério Goulart. E exatamente a mesma frase ao oposto. Por que subiu? Porque tem mais gente querendo comprar do que vender. Então por que caiu? Porque tem mais gente querendo vender do que comprar. E por que subiu? Porque tem mais gente querendo comprar do que vender. Isso é tão óbvio, né? Rogério Goulart traz isso numa simplicidade muito grande. Então, assim, se você esqueceu, não entendeu direito tudo que eu estou falando, cara, lembra dessas três frases. Ah, mas a bolsa está manipulada, o mercado está muito para baixo. Cara, compra. Você acha que está tão barato assim? Compra que você vai ganhar dinheiro se a sua tese estiver certa. Você jura que está. Então, pronto, agradece. Em vez de criticar. Então, a bolsa é manipulada, sim, por mim, por você, por qualquer um que opera um a 500 lotes, a 1.000 lotes, a 1.500 lotes. O cara que opera um lote, ele está manipulando a bolsa, com pouca força, mas está. Né? Então é isso, moçada. Eu acho que a gente tem que entender dessa forma. E, bom, essa era a tônica principal da semana. Talvez o front fosse acabar por aqui, mas aí vem o Trump e faz a publicação, o governo dos Estados Unidos, na quinta-feira à noite, veio as publicações oficiais, inclusive direto da Casa Branca. É, e aí minha interpretação é a seguinte, moçada, por que que o mercado caiu? Eu disse aqui já, inclusive antes, a gente, de concreto é uma celeuma comercial, China querendo pagar menos, com condição de fazer barganha, estoque lá na nuvem, comprou quase 200 mil toneladas nos últimos 2 meses, está tudo certo, ela está na hora, ela faz isso. É recorrente, acelera a compra, agosto, setembro, outubro, até alguma parte de novembro, depois pisa no freio. Né? E aí o frigorífico foi gerenciar a margem dele, foi tomar atitudes que às vezes você não concorda e não gosta, mas você tem que entender e se defender. Tá? Ou então vai criar frango, vai criar porco, alguma outra coisa, porque o jogo é esse, moçada, ele não vai mudar, né? Bom, do nada vem a notícia verdadeira. A pecuária, ela tem dois grandes motores, uma em cada asa. Os Estados Unidos é um, China é outro. Os Estados Unidos estava desligado e religou o motor do Boeing bovino, que estava desligado há alguns meses, e ligou em potência máxima. Top, notícia boa. Né? Inclusive retroativo, foi dia 20, ligou retroativo há uma semana atrás. O que tem de ponto ruim nessa notícia, na minha análise? O uso político do recuo do Trump. E foi um recuo do Trump. O café, a carne bovina brasileira, o mundo não pode ficar sem esses produtos do Brasil, os Estados Unidos não é diferente. Isso trouxe inflação, né? Então, o recuo foi por fraqueza dos Estados Unidos e não por fortaleza do governo brasileiro, mas o fato tem endereço certo. Ele vai engrossar a narrativa de soberania do governo federal atual. Agora aguenta o homem. O segundo motor do Boeing, a China, vem falhando há umas 4 semanas. Ou seja, ela vem falando, eu não quero mais comprar carne no preço de 5.800 o dianteiro, eu quero agora 5.100, 5.200. E vou levar aqui a finalização do estudo de salvaguardas entre o dia 26 e 27, né? E eu acho que é o seguinte, moçada, se vier mesmo alguma coisa de lá, vai ser ótimo. Primeiro porque tira o escuro. O mercado, ele não tem medo de cair, ele não tem medo de subir, mas ele tem medo do escuro. E nós estamos no escuro, nós estamos falando, e se a China? E se tiver cota? E se tiver? Então assim, ah, mas então é só especulação, é só notícia, que será que... Cara, o frigorífico tem que operar isso porque ele está gerenciando a margem dele, né? Eu estou falando isso repetidamente aqui para te incentivar a fazer o mesmo com a sua margem. Não é para defender eles, não, cara. Eu nem sei, eu não concordo com muitas coisas do que eles fazem, mas eu procuro entender, e me defender, me posicionar comercialmente falando, né? Então, se vier alguma coisa da China, vai ser ótimo. Porque primeiro que coloca as cartas na mesa. E mesmo que se vier alguma coisa ruim, como uma cota, uma tarifa, dependendo de como vier a regra que eles vão colocar, pode até acelerar o mercado. Ou seja, vamos imaginar uma situação que não tenham travas inteligentes, ou seja, só vem uma trava de volume anual de cota para os Estados Unidos, para a China, desculpa, volume máximo de exportação dentro do ano para a China. Mas se a regra for só essa, todo mundo vai querer acelerar, enviar o máximo de carne possível para poder aproveitar do mercado sem cota, né? Então, a limitação de envio de carne para a China pode acelerar, nesse caso, a produção no curto prazo. Por quê? Quem preencheu o volume antes de atingir a trava, isso já acontece nos Estados Unidos, os frigoríficos existem 60 mil toneladas de cota, sem imposto para os Estados Unidos. Hoje, na primeira semana de janeiro, isso já está dentro do mercado, já está disponível para internalização, né? Então, os frigoríficos aceleram a produção para usar esse espaço sem cota, né? First come, first serve. Até em inglês já tem essa. Eles vão desfrutar de mais margem. Então, pode acontecer de tudo. Agora, se a China põe, por exemplo, uma cota anual e uma cota mensal ou uma cota por indústria, e não adianta. Aí não adianta acelerar, que vai brecar do mesmo jeito. No primeiro mês, já no janeiro, pode brecar. Então, agora, dependendo de como vem, pode acelerar, né? E essa notícia, China, se vier uma noticiazinha suave, aí é que vira autista mesmo, moçada, né? Por quê? Será que a China vai realmente colocar limitações na exportação de carne brasileira, se não, né? Com os Estados Unidos, o laranjão lá agora de boca aberta, então, tipo assim, pô, agora eu vou lá, coloco uma salvaguarda, uma cota, né? Uma taxa, e aí o Brasil vai vender a carne dele para os Estados Unidos, eu vou ficar sem. Os Estados Unidos abriu agora, baixou a guarda. Eu acho que isso pode desencorajar a China a tocar a decisão dela para um lado mais radical, né? Então, mas de novo, é tudo conjectura. Outra coisa, a EUDR, European Union Deforestation Rules, tá para ser ratificada também nessa próxima semana. São aquelas regras de ambientais para que a gente possa exportar carne para eles. É uma exportação que hoje é muito menor do que já foi, mas a preços interessantes. Se as regras que estão aí não forem adiadas, não foram flexibilizadas, vai ser difícil achar gado que se encaixe nessa condição. Esse gado tende a ser caro, o sobrepreço ao mercado comum vai ser grande, tá certo? E vai ter menos volume exportado, o que seria ruim. Por mais que é um dreno que já não tem definitivamente a importância que já teve, mas é importante que ele esteja aberto. E se vier essa EUDR rígida, é menos um mercado que paga bem, inclusive. Agora, moçada, eu só peço uma coisa, cara, que essas definições todas saiam. Falar de fundamento é muito melhor do que falar de notícias. O que dá para a gente entender disso tudo é que o mercado futuro vai seguir extremamente volátil, né? Os frigoríficos vão usar todas as possibilidades para não perderem margem nesse momento. Isso aí é fato. Eu, inclusive, se estivesse na pele deles, faria o mesmo. Eles estão preocupados, eu estou preocupado. Repor o boi que está saindo gordo do coxo para ser abatido nesse momento não está fácil, está para lá de complicado. De repente, com essa chuva que não engata no centro-norte, no centro-oeste do Brasil, inclusive Nordeste, pode estar conferindo uma firmeza para o primeiro bimestre. Essa firmeza pode estar sendo contratada porque não vai ter muita possibilidade de pasto, como a gente imaginou, né? Esse boi magro aí oscilando em 340, 360 por arroba, né? É muita dificuldade para o gordo, moçada. Então, muita atenção. Vai ser feito uso político dessa questão dos Estados Unidos, infelizmente. Uma coisa que me preocupa é que dezembro é um mês mais curto. Não sei se você. Eu estava falando ontem com a minha esposa, por conta de festa de Natal, programação de viagens de cunho pessoal, de cunho da fazenda, das festas de final de ano. Moçada, dezembro vai entrar e vai sair numa velocidade estonteante. Dia 24 é uma quarta-feira, dia 31 é uma quarta-feira. A semana do dia 22 a 26 e a semana útil de 29 a 2 de janeiro vão ser mortalmente feridas do ponto de vista de produtividade. Tem frigoríficos que vão abater só segunda e terça, moçada. Então, assim, o dezembro vai passar extremamente rápido. Segunda e terça eu falo dessas 2 semanas, ou seja, 22, 23, 29 e 30, né? Então, é o final de ano do funcionário, né? Ele vai ter bastante folga aí nas festas, né? Então, não tá fácil baixar preço de boi gordo. Não está fácil comprar boi magro, né? Então, assim, tem que ter muita calma nesse momento. Os Estados Unidos deu um ânimo grande para o mercado futuro. Não se esqueça que a volatilidade vai continuar. Se vier uma notícia muito ruim da China semana que vem, toda essa reação que a gente está vendo na sexta-feira, dia 21, no mercado futuro, esfarela e vira pó. Então, assim, se o preço que está dando janeiro, por exemplo, bem acima dos 330, se isso dá uma boa margem para você, é hora de voltar a defender margem, moçada. Eu acho que tem boa chance da gente ter. Vai ter duas coisas muito difíceis no começo do ano, eu acredito: comprar boi gordo e vender carne. Então, assim, incerteza gigante, não deixa margem passar batido, tá? Esse é o meu recado. Então, assim, bolsa manipulada, sim. Ainda bem, eu manipulo a bolsa quando eu entro comprando ou vendendo um lote. Você faz a mesma coisa. Quem compra e vende muitos lotes faz mais, mas faz do mesmo jeito que você, só muda a intensidade. Então, moçada, vamos parar de criticar, parar de espernear, entender melhor o game e poder participar dele. O que te trouxe aqui não é o que vai te levar adiante. Obrigado pela audiência, pela paciência. Não se esqueça da campanha do Agro contra o Câncer, doando R$ 2 por cabeça batida. Seu bolso não esvazia e, ao mesmo tempo, você enche de chance de cura, fé e otimismo alguém que precisa e que está no hospital de amor nesse momento. Além disso, deixo você o recadinho do nosso curso online, a nossa gestão de risco na prática, trava do boi na prática, para você que quer quebrar a inércia do desconhecimento, né? Se você entrar aí no site nafazenda.com e você acessar a trava do boi na prática, você vai ver, né, tudo em detalhes o que a gente preparou para você e que vem trazendo pessoas para o universo do universo da defesa de margem, universo da participação mais proativa no mercado e menos reativa, mais cabeça e menos fígado. Te aguardo por lá. Um abraço, fiquem todos com Deus. Nos vemos na próxima semana, galera. Até lá. Muito obrigado pela audiência e pela paciência.